Qual seria a estratégia que você iria utilizar para tentar reverter esse quadro de descrédito do jovem com relação à classe política e trazê-lo para o sindicato? Além das opções que você falou que queria implementar, o que poderia
É
ser
mais
feito para tirar
difícil
esse
ainda.
descrédito?
Eu acho que nós temos que primeiro mostrar o que os sindicatos fazem, abrir as portas dos sindicatos e mostrar o que nós fazemos, ser bem transparentes no que nós estamos fazendo. Segundo, as pessoas precisam ter um pouco de interesse também por conta disso. Não adianta só eu mostrar. Nós fazemos hoje aqui um programa direcionado ao movimento sindical, direcionado à política de jovens, à política das mulheres, dos negros. E não tem ninguém para assistir, ou não tem ninguém que se interesse. Eu acho que primeiro você precisa divulgar aquilo que você está fazendo e as pessoas precisam ter o interesse também. Não adianta nada você falar, olha, eu sou criador de algum tipo de bicho, mas ninguém se interessa por aquele bicho. Você acaba não tendo uma desenvoltura naquilo que você faz. A mesma coisa dos sindicatos. Nós precisamos estar incentivados, nós precisamos ser cobrados para mostrar aquilo que nós temos, que nós fazemos. E é difícil. Eu posso te dizer, não é impossível, porque nada é impossível, né? As atitudes, eu acho que, mas precisa ter algumas, acontecer algumas mudanças para nós conseguirmos encampar isso. É uma atividade árdua. Agora, eu estou passando, entendeu? Nós precisamos ter novos jovens dentro do movimento sindical para que a experiência que eu tive, os problemas pelos quais eu passei, eu possa estar passando para esse jovem, para ele vir com sangue novo e renovando. Ninguém é eterno na sua função, ou não deveria ser, né? As pessoas às vezes acham que eu sou um dirigente sindical e até o final da minha vida eu vou ser. Eu não penso assim. Eu penso que é uma passagem.
Sim, você está
Eu
dirigente, você
estou
não é.
dirigente, eu não sou, eu estou. A mesma coisa, eu estou como presidente do Comitê Mundial da Juventude. Amanhã eu faço 35 anos, 36 anos, eu já passei da idade. Tem que ter outras pessoas, outros jovens que vão ingressar, né? Jovem todo mundo já foi. E você, nós temos que usar também, Eduardo, e telespectadores, um pouco da jovialidade, um pouco da irreverência
Lógico.
dos jovens. O jovem, ele tem, por ele ser jovem, ele pode falar o que ele quer. Agora, tenha consciência do que você vai falar, né? Porque as pessoas podem interpretar, às vezes, uma coisa maldita, não maldita no sentido de maldita, mas mal falada, ela pode ser interpretada de uma maneira que vai te manchar pelo resto da sua vida. Vai criar um estigma para aquela pessoa para o resto da vida. Vamos ser irreverentes, mas vamos saber o que falar. Vamos pensar um pouquinho antes do que falar. E foi isso que eu aprendi. Hoje, para você ter uma ideia, eu, como diretor, eu tenho um assessor. Meu assessor tem 79 anos de idade. E tem algumas vezes que ele é mais jovem do que eu, entendeu? Algumas coisas que ele fala, que ele pensa, mais jovem do que eu. Por quê? Ele não ficou parado no tempo. Ele
Isso é
está
importante.
sempre revivendo, sempre, e com 79 anos de idade já. Tem idade para ser o meu avô, né? E às vezes é assim que eu considero, meu avô, né? Estou ali,
Aquele
está sempre do
carinho,
meu
né?
lado, aquele carinho. Mas eu acho que é isso que dá a vida. É isso que eu tive a oportunidade e estou tendo uma experiência do meu lado que me faz encaminhar e me faz mostrar aí o que que eu tenho que escolher na minha vida. E pelo que está indo bem. É, ele está me ensinando, a vida me ensina também um pouco de como fazer as coisas direitas, vamos dizer assim.
Que bom. Agora, Jefferson, tem um detalhe. Tudo que você colocou aqui é muito bacana, eu apoio. Só que você tem um inimigo terrível nessa sua cruzada, que é com relação aos veículos de comunicação, mais especificamente a televisão. E eu te digo por quê. Hoje, as mensagens dos programas de televisão, não todos, há exceções, mas eles procuram banalizar demais a função do jovem na sociedade. Porque os meios de comunicação, com algumas exceções, repito, induzem ele a não entrar nessa, que é coisa de bobo. E aí?
Primeiro que, além de ter um inimigo terrível, nós não temos capacidade de alcançar o público que ele alcança, né?
Exatamente.
A maneira de nós nos comunicarmos é através do jornal informativo.
Limitado.
É limitado. Apesar da nossa tiragem ser bastante alta, grande, é limitado. E poucos são aqueles que pegam o jornal e vão ler realmente o que está sendo dito naquele jornal, vão se informar da política. Ele pega o jornal, é até não uma crítica, mas uma observação, ele pega o jornal e lê o jornal quando fala de aumento de salário, quando fala que vai tirar algum benefício do dia a dia, das políticas que acontecem, e nós, nos nossos jornais, nós procuramos informar isso, políticas que estão acontecendo para os jovens, para as mulheres, o que querem tirar de direitos nossos, o que nós conquistamos em fábrica A ou B. Poucos são aqueles trabalhadores que pegam o jornal e leem aquele jornal. Muitos pegam o jornal, amassam o jornal e jogam no lixo. É o dinheiro dele que ele está jogando fora. É o dinheiro que é utilizado das mensalidades, das contribuições que ele paga, que são feitas esses jornais, que são feitos esses informes, e ele está jogando o dinheiro dele fora. Enquanto os grandes meios de comunicação utilizam de todos os centavos possíveis, de todas as oportunidades possíveis, para levar a informação. E queira ou não queira, Eduardo, é muito mais fácil você sentar na frente de uma televisão e assistir do que você pegar um papel e ler. Né? Porque você não precisa forçar a sua vista, forçar o seu raciocínio para ler, só você escutar. As coisas que são faladas, você absorve muito mais do que as que são lidas. E nós não temos, a não ser esse meio de comunicação que nós estamos agora aqui, nós não temos uma grande mídia para informar essas pessoas. E aquilo que você falou, o estigma que foi criado no passado, principalmente na parte política, de que político é tudo ladrão, que virou político para conseguir roubar mais, é errado isso. As pessoas precisam se ingressar na política para estarem antenadas, para estarem ligadas naquilo que está acontecendo no dia a dia. Claro. Nenhuma lei é feita aqui, eu e você. As leis são feitas no Congresso, as leis são feitas nos municípios, nas assembleias legislativas. É aí que tem que estar, é aí que nós temos que estar inseridos. Até para que nós possamos ter a oportunidade de conhecer. Se não influenciar, dependendo quem está lá, se não conseguir influenciar, pelo menos saber e divulgar, para nós conseguirmos nos armar, para que não venham aqui tirar direitos dos trabalhadores, sem mesmo os trabalhadores estarem sabendo o que está acontecendo.
Claro, claro. Você é pai de dois filhos?
Dois
filhos. Um de 8, outro de 2 anos?
De 2 anos, exatamente. Tá. O Gustavo e o Murilo.
Gustavo e Murilo, muito bem. Você foi na primeira assembleia com 10 anos de idade.
Exatamente.
Como é que você vai levar o seu filho na primeira assembleia?
Eu te digo que com 6 anos para 7 anos de idade, porque assim, Eduardo, é até um erro meu. Meu filho me perguntava assim, ô pai, o que, que você faz lá no sindicato?
Tá vendo? Tá cobrando.
Tá cobrando.
Menino é bom, já quer...
O pai, o que você faz lá no sindicato? Eu falo para ele, ó, eu vou na porta de fábrica, eu converso com os trabalhadores. E ele, algumas vezes que veio aqui no sindicato, ele me viu dentro da sala, né? Atendendo um telefone, resolvendo um problema. E um dia na escolinha dele, a professora perguntou, o que seu pai faz? Qual a profissão do seu pai? Meu pai é diretor do sindicato dos metalúrgicos. O que ele faz? Senta numa sala e atende telefone. Quer dizer, não é isso a função do diretor do sindicato. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei assim... Vou levar ele numa assembleia. Aí um dia bem frio, não propositalmente, mas justamente naquele dia, nas férias dele, estava um dia frio e eu tinha uma assembleia para fazer, isso há um ano atrás. Ele estava com 7 anos, 7 para 8 anos. E aí eu peguei e falei assim, levanta que você vai junto comigo hoje para a porta de fábrica. E ele todo entusiasmado, né? Ele foi comigo para a porta de fábrica, participou da assembleia, ali junto com os trabalhadores, e foi até um momento bastante especial, onde, desde o ingresso do nosso finado presidente, o Heleno, que para mim foi um pai dentro do sindicato e na vida pessoal, o Heleno, desde de que ingressou no movimento sindical, tentava um benefício nessa empresa, que era um ticket de refeição. E durou 15 anos para conseguir esse ticket de refeição. Eu acompanhei grande parte dessa batalha. E essa assembleia que eu levei, que eu tive a oportunidade de levar o Gustavo, que é o meu filho, foi justamente para passar para os trabalhadores a conquista que o sindicato teve. Depois de 15 anos de luta, 15 anos de batalha, nós conseguimos um benefício. E para mim foi uma emoção muito grande, porque eu me vi ali, vendo meu filho com 7 anos de idade participando daquela assembleia, eu me vi aqui com 10 anos participando. Espero que ele possa ter as ascensões na vida dele, estudar.
Tudo indica que teremos um grande novo líder em breve.
Quem sabe? Pode ser.
Gustavo, né?
Gustavo.
Gustavo vem aí.
Justamente.
Querido, eu quero agradecer muito a sua entrevista, foi esclarecedora, foi muito gostoso esse papo. E eu queria te dar 2 minutos para suas considerações finais.
Quero, primeiramente, agradecer a oportunidade que foi dada aqui. Eu acho que essas oportunidades, elas têm que ser criadas com maior intensidade. De, primeiro, nós mostrarmos o trabalho que é feito. Segundo, de levar essa mensagem a alguns grupos, né? As mulheres, aos jovens. E queria falar ao telespectador mais jovem, né? Ingresse no movimento sindical. Participe das reuniões, participe das assembleias. Venha conhecer o que o sindicato oferece. O que é o seu sindicato? O sindicato não é só o carro de som que vai na porta da sua fábrica, não é o diretor que está lá. Nós temos uma estrutura dentro daqui do prédio, uma estrutura que vem ajudar não só a parte política, que é a política de ganho de salário, de ganho de benefício, mas nós temos colônia de férias, temos clube de campo. Vamos marcar, vamos jogar uma bola, bater um papo, trocar uma ideia, pegar uma piscina, fazer um churrasco, tomar uma cerveja, tomar um refrigerante. Eu acho que é assim que nós vamos criando uma amizade, porque o sindicato não pode ser o inimigo, ele tem que ser o amigo do trabalhador. O trabalhador tem que entender que o dirigente sindical, que o sindicato é um amigo, não é um inimigo. Aquela contribuição que ele paga não é tirar o dinheiro do bolso e dar aquele dinheiro. Ele está contribuindo para uma melhora dele mesmo, das condições de trabalho e das conquistas que o sindicato tem. Essa é a mensagem que eu quero deixar para os jovens. Aproveitem. Juventude tem prazo de validade.
E com esse exemplo bacana que o Jefferson deixa para a gente, nós vamos encerrando o Metalúrgicos em Notícia de hoje. Nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado. Até lá.